Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O advogado Giuseppe Patini, acusado de aplicar golpes no noroeste do Paraná, conseguiu da Justiça Estadual a prisão domiciliar. De acordo com a decisão, ele vai usar tornozeleira eletrônica. Ele é acusado de receber ações na Justiça e não repassar os valores aos clientes dele. De acordo com a denúncia do Ministério Público, 11 advogados e um servidor público seriam responsáveis por um prejuízo de R$5 milhões e as vítimas seriam 29 pessoas. O advogado Giuseppe Patini já foi solto no último sábado. Ele foi preso no dia 8 de fevereiro durante uma operação do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Estava no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. E agora, então, vai cumprir prisão domiciliar. O Brasil tem 726 mil presos, pessoas encarceradas. E 2.600 estão na responsabilidade da Justiça Federal.
Dos mais de 726 mil detentos brasileiros, apenas 2.600 estão sob responsabilidade da Justiça Federal, acusados principalmente de tráfico internacional de drogas, falsificação de moeda, lavagem de dinheiro e crimes previdenciários. A informação é do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, com base no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, um sistema que integra os tribunais brasileiros e permite monitorar em tempo real as ordens de prisão expedidas pelo Judiciário, o cumprimento dessas prisões e a soltura em âmbito nacional. São 2.438 homens e 190 mulheres. Alguns deles estão distribuídos entre quatro presídios federais em funcionamento: o de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Porto Velho, em Rondônia, Campo Grande, em Mato Grosso do Sul e Catanduvas, no Paraná. Juntos, esses presídios oferecem 832 vagas para presos federais e de alta periculosidade transferidos a pedido de governos estaduais. No fim do ano passado, a lotação dessas unidades era de 492 presos. O sistema também mostra que 1.211 mandados de prisão estão em aberto no Brasil, dos quais 1.207 são procurados e 4 foragidos. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
O juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, marcou uma audiência para ouvir o ex-deputado federal Eduardo Cunha. Cunha já foi condenado em uma ação da Lava Jato e agora presta depoimento em outra. A audiência será no dia 14 de setembro, às 2 horas da tarde. Ele será ouvido presencialmente por Sérgio Moro. Neste processo, Cunha é acusado pelo Ministério Público Federal de receber propina em contratos para o fornecimento de navios sonda para a Petrobras. O pagamento da propina chegaria a US$15 milhões. Pesquisadores descobriram, por acaso, uma cola sustentável. Isso mesmo, durante as experiências deles, eles chegaram à conclusão de que o bagaço da cana pode ser usado como adesivo.
A indústria da cana tem tudo a ver com produção de açúcar, álcool e cola. Isso mesmo, cientistas descobriram recentemente, por acaso, que é possível elaborar uma cola sustentável a partir do bagaço de cana. O produto é atóxico, foi patenteado no Brasil e leva também materiais descartados por empresas de celulose. Os três ingredientes básicos são nanocelulose, lignina e látex, a única matéria-prima não obtida a partir do reaproveitamento de rejeito industrial. A nanocelulose utilizada na fórmula da nova cola vem do bagaço de cana e a lignina encontrada em um resíduo de indústrias de papel. Além da vantagem econômica e ecológica, a cola de bagaço de cana não contém solventes químicos derivados do petróleo. Alguns, inclusive, são cancerígenos. A pesquisadora do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, em Campinas, São Paulo, Rúbia Gouveia, destaca o caráter sustentável do estudo.
A gente trabalha nesse sentido de gerar esse valor agregado para um resíduo da agricultura que provavelmente poderia até ser descartado.
A descoberta ocorreu acidentalmente durante pesquisas sobre reforço de materiais em que se identificou a propriedade pegajosa numa preparação com a nanocelulose. O composto ficava grudado nos utensílios do laboratório, quando então surgiu a ideia de explorar esse potencial na área de substâncias adesivas, como conta Rúbia.
A gente encontrou, por acaso, essa propriedade interessante e decidi partir para essa parte de adesivos, daí preparar outras formulações, colocar outros aditivos com propriedades adesivas. E aí a gente descobriu que tinha uma boa eficiência.
O alto poder de aderência foi comprovado em papéis, madeiras e alumínio. Depois de adaptações na fórmula, será a vez dos testes com vidros e em temperaturas variadas. De acordo com Rúbia, a qual é tão eficiente quanto outras do tipo branca à base de PVA disponíveis no mercado. Além do uso comercial, doméstico e escolar, o produto tem aplicação industrial, por exemplo, nos ramos automobilístico, de móveis, construção civil e de brinquedos. O próximo objetivo da pesquisa é licenciar a tecnologia para produção em larga escala. Da Rádio Nacional em Brasília, Wellington Barros.
A próxima edição dos Jogos Olímpicos é em 2022, em Tóquio. E o Comitê Olímpico Brasileiro prevê investir na preparação dos atletas 153 milhões de reais.
O Comitê Olímpico Brasileiro vai investir em 2018 153 milhões de reais na preparação dos atletas para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2022. A informação foi divulgada nesta segunda-feira na sede da entidade no Rio de Janeiro, quando foi feito um balanço dos preparativos que estão sendo implementados para que o Brasil possa apresentar um bom desempenho na competição. De acordo com o gerente-geral do COB, Rogério Sampaio, esse é o maior investimento já feito na preparação dos atletas e a expectativa é que o comitê consiga manter o apoio anual no mesmo patamar até 2022.
Nossa expectativa é de conseguir fazer um investimento que dê possibilidade aos nossos atletas de brigar por medalhas em condições de igualdade com todos os nossos adversários. A gente sabe que não é barato participar de um evento tão grandioso como esse e num lugar tão distante como é o Japão. Então, o custo é caro, o investimento é grande.
Sampaio reconhece que as dificuldades econômicas do país geram impacto na arrecadação do comitê, mas afirma que a política de austeridade da entidade tem contribuído para garantir os investimentos. O dirigente ainda cita a atual defasagem do real frente ao dólar e ao euro, que reflete nos custos da preparação dos atletas no exterior.
A maioria dos recursos do COB vem através da Lei Agnello Piva, que é um percentual dos recursos da loteria esportiva. E a gente sabe que quando o país se encontra em crise, as pessoas gastam menos nas loterias e o COB acaba recebendo menos. Mas nós estamos conseguindo desenvolver internamente no COB uma política de austeridade, fazer algumas economias e mesmo com toda essa dificuldade econômica no país, nós estamos conseguindo manter os investimentos nos atletas.
O COB espera contar em Tóquio com uma delegação de 250 atletas que, junto com as respectivas comissões técnicas, vão estar espalhados por 8 bases de apoio, todas situadas próximas aos locais de competição. O número é próximo da delegação que representou o país nos Jogos Olímpicos de Londres, 8 anos antes, com 259 atletas, mas é bem inferior aos 465 atletas que representaram o país nos Jogos do Rio, já que os países sedes têm direito a mais vagas. A entidade já deu início à ambientação da delegação brasileira em Tóquio. Os dirigentes do COB afirmaram que só devem divulgar metas em 2019, após a realização do Campeonato Mundial, para não gerar expectativas e pressão sobre a delegação. Mas foram unânimes ao afirmar que o objetivo é, no mínimo, manter a performance das Olimpíadas do Rio 2016, quando o país conquistou o 12º lugar no quadro geral, com um total de 19 medalhas. E cogitaram a ampliação no número de modalidades cujos atletas subirão ao pódio, já que em Tóquio 5 novas entrarão em disputa. E em pelo menos 3 delas, o Brasil poderá almejar atingir o lugar mais alto do pódio, o surf, o skate e o karatê. Com informações de Nilmar de Oliveira, da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Intervalo no Paraná de hoje. Já já a gente volta.
Paraná de hoje volta já.